passa pelas câmaras e pelas juntas de freguesia. A informação que eu disponho é que esse trabalho foi feito. Foi feito, inclusivamente, como plenários, assim que se chama, ou seja, como momentos coletivos de informação às populações. Mais ainda, estou convencido que boa parte dos processos que foram apresentados nas câmaras municipais tiveram, de algum modo, um apoio do ponto de vista, como chamado, da literacia técnica por parte das câmaras ou das juntas de freguesia. Isto porquê? Estamos a falar de populações que, em alguns casos, essa literacia é baixa. E, portanto, admito, isto é um admito, porque não tenho um conhecimento suficientemente detalhado que permita ter uma opinião definitiva, mas sei que houve um esforço por parte das câmaras municipais, das autarquias e das juntas de freguesia para, de algum modo, ajudar as populações a levar até às câmaras esses requerimentos. O modo como o fizeram, não tenho informação detalhada.
Senhora Deputada.
Eu queria, esta questão que eu coloquei tem a ver com uma contradição que eu encontrei no relatório da auditoria do Tribunal de Contas. E como este motivo também já serviu para lançar suspeição, ou seja, a falta de transparência da divulgação dos requisitos a quem de direito para que as candidaturas fossem certas, e eu passo a explicar então porque é que eu digo que encontrei mesmo no relatório do Tribunal de Contas. É que o relatório da auditoria faz críticas sobre uma eventual deficiência de divulgação, mas depois a página 51, peço desculpa, desse relatório, elenca as diligências tomadas pelos municípios como a realização de sessões de divulgação e de esclarecimento, e estou a citar dos apoios, a fixação de editais e a publicitação dos apoios nos seus instrumentos de informação e mais um conjunto de coisas. E, portanto, era necessário também começarmos a arrumar estas conclusões. Eu já não tenho muito tempo, mas ainda tenho tempo, se o Sr. Presidente me permitir, para uma última pergunta nesta ronda. O Conselho de Gestão recusou processos de apoio. Se recusou quantos, de que tipo e as razões por que os fez. Tenho uma curiosidade, confesso-lhe. Porquê é que, se é que não foi, porquê é que foi recusado o apoio a uma célebre relote que serviria de residência, de habitação a alguém? Muito obrigada.
Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputada. Relativamente à primeira observação, não poderia concordar mais consigo. Não porque seja prático concordar, mas decorre naturalmente da realidade. A realidade é o que ela é e a verdade é que houve um conjunto de... Talvez não tenha havido, relativamente à equipa da auditoria, as sessões ou os cartazes ou as... Mas enfim, eu sobre isso não irei pronunciar muito mais sobre o modelo ideal, mas na prática a verdade é que o próprio Tribunal de Contas reconhece que essas sessões foram feitas, essa divulgação foi feita, essa aproximação das populações existiu. Quanto à questão da relote, que é uma excelente questão, Sr. Deputado, provavelmente é uma das exceções à regra de apoio a habitações de alvenaria. Agora, voltamos aqui ao princípio. O que é que nós estamos aqui a fazer, enquanto Fundo Revita, ou enquanto responsáveis públicos? Nós temos de ter atenção àquilo que são, de facto, as necessidades das populações face àquilo que é justo. A pessoa em questão... Estamos a falar não é uma relota, é uma autocaravana. Tecnicamente, ok. O que é que ela fez? Tem rodinhas, mas anda sozinha, não precisa de um carro a puxar. O que é que ela fez? O que é que a senhora fez? A senhora fez para já uma coisa que eu, já que estou aqui para homenagear algumas pessoas, queria homenageá-la a ele. Agora não tem nada a ver com a relota. Foi daqueles que perdeu tudo o que tinha para dar tudo aos outros. Aliás, houve vários programas na televisão que mostraram. Foi o tipo que foi a correr, deixou o computador para trás, deixou tudo o que tinha dentro da para salvar vidas. E fê-lo. Ele salvou vidas, foi um herói. Acontece que ele tinha comprado um terreno. E qual era a ideia dele? Estacionar lá a sua autocaravana, montar lá a sua vida e desenvolver o seu programa de vida. Como, aliás, é legítimo. O facto de estar em cima de rodas, uma casa não é menos uma... Não deixa de ser uma casa para qualquer um de nós. Não sei se algum de nós já teve a passar férias de cima de uma casa com rodas. Eu já o fiz, não tenho grandes memórias, mas a verdade é que já o fiz. A verdade é que era a sua residência principal. E as dúvidas que surgiram foram desfeitas, naturalmente. Como? Através da Comissão Técnica, solicitando o parecer da autarquia. A autarquia, com muitas dúvidas, nós somos um povo meridional, temos uma grande necessidade, temos certeza e segurança em tudo aquilo que nós... E, de facto, o processo não foi fácil. E devo dizer que nos chegámos à frente. Ou seja, o Conselho de Gestão devo dizer que por impulso do seu Presidente, foi no sentido de, face ao parecer que veio da autarquia, que efetivamente se tratava de um centro de vida, não era menos que os outros, e apesar de ele poder seguir o seu caminho, como é natural, seria toda a justiça que fosse apoiado. Esse apoio foi dirigido exclusivamente à questão da autocaravana, é um apoio, salvo erro, eu estou a citar de memória, de 4 mil e tal euros, pouco mais do que isso, mas eu diria que nós, como comunidade, estamos gratos, não pelo facto de ter lá estacionado a relote, mas por ter virado as costas à sua vida e à sua casa para dar a vida pelos outros.
Muito obrigado. Terminada a primeira ronda do Partido Socialista. Agora sim, Sr. Deputado Ricardo Vicente, a palavra ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Rui Fiolhais, na qualidade de ex-presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita,
pelo... Eu peço desculpa, na qualidade de presidente.
Como?
Eu sei que na convocatória veio ex-presidente, desculpa de interromper, mas...
Desculpe.
Ou seja, é uma inerência. Eu sou presidente da Instituição Social, não posso virar as costas.
No lugar de presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, pelas declarações que aqui veio hoje prestar. Quero também manifestar solidariedade com todas as pessoas e todas as populações que foram afetadas por estes grandes incêndios de 2017 e também com todos e agradecer aqui também publicamente, em nome do Bloco de Esquerda, a todas as pessoas e organizações que se mobilizaram para responder a esta catástrofe. Já houve várias perguntas feitas por diversos grupos parlamentares anteriores que levaram à sua exposição e que esclareceram a grande maioria das questões que teria para lhe colocar e, portanto, não vou repetir um conjunto das perguntas que já foram realizadas antes. Quero apenas afirmar que... O Bloco de Esquerda considera que estas ocorrências de 2017 só foram possíveis com a insuficiência da política pública de ordenamento do território e de prevenção e combate a incêndios, que demonstrou ser totalmente insuficiente para prevenir situações como esta. E que ainda hoje encontra muito trabalho para fazer para que estas situações do futuro não se repitam e por isso é importante termos aprendizagens do que se passou para melhorarmos a capacidade de resposta do Estado e não só a estas considerações, a estas situações. Quero deixar-lhe apenas assim, para já, duas questões. Uma é se considera que parte das irregularidades e insuficiências das medidas de apoio que ocorreram se encontram justificação na incapacidade dos serviços locais e nacionais de Estado para apoiar as populações em momentos de emergência e com esta magnitude. Se essa insuficiência justifica parte das irregularidades e das insuficiências do processo de apoio em geral. E se sim, se assim é, se consegue identificar algumas medidas de capacitação das organizações locais e dos serviços centrais para apoiar as populações em eventos extremos futuros, porque sabemos que com o desenrolar de um processo de alterações climáticas e com os imensos problemas de ordenamento do território que temos em Portugal, que situações como estas e outras podem voltar a ocorrer e, portanto, essas mesmas aprendizagens são necessárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado pela clarificação também das funções institucionais, que não são escolhidas, mas são assumidas, obviamente, com muito gosto e com muito sentido de ver. Sr. Deputado, eu queria agradecer as suas questões e queria acompanhá-lo também nas preocupações que transmitiu relativamente ao facto de nós termos um território com grandes fragilidades. Falando agora exclusivamente da questão dos incêndios, que aqui nos traz hoje, fragilidades essas que justificam o facto de termos respostas que não sejam puramente reativas, mas sejam estrategicamente montadas para ir ao encontro das necessidades das populações. E acompanho nessa ideia por experiência prática, não é? Porque nós temos bem a noção do que é responder ao inesperado. Por muito que queiramos ter em termos de políticas públicas a capacidade de ter o mundo todo racionalizado e planeado. Ora, a vida é o que acontece quando estamos a fazer planos. E a pandemia do Covid está aqui para explicar isso. E está aqui para explicar, por que razão, se calhar daqui a um ano ou daqui a dois anos, estarei, se cá estiver, não é? Venho aqui a esta Assembleia, dizer por que razão é que nós, na primeira hora, em março, não sei de quê, em março de 2020, não existiam brigadas de intervenção rápida. Para dar um exemplo. Ora, tudo isto exige um processo de aprendizagem. Exige um processo de aprendizagem e tem que ser um processo de aprendizagem rápido. Ou seja, a curva de aprendizagem tem que ser muito rápida. E eu diria, já agora, falando aqui um bocadinho de, só de passagem nesta questão da pandemia, a verdade é que essa curva é exponencial. Ou seja, a capacidade que nós temos e que vamos tendo de adaptação à realidade e às necessidades que essa realidade nos traz tem vindo a ser muito elevada. No caso dos incêndios de 2017, ela foi elevadíssima. Eu digo isto do ponto de vista institucional, mas também como testemunha presencial no terreno. A capacidade de reação em termos de proteção civil e a capacidade de ação da proteção social, que é disso que eu posso falar, porque também sou responsável por ela, eu devo dizer que foi imaculada, no melhor sentido do termo. Não faltou, do ponto de vista da segurança social, apoio às populações quando esse apoio teve que ser dado. Em todos os aspectos, seja a natureza da ação social, seja a natureza prestacional. Portanto, aquilo que podia ser dado de acordo com aquilo que são as regras definidas pelo Estado, foi feito. Coisa diferente é o que é que se pode fazer num quadro que tem o mesmo grau de inesperado, mas em circunstâncias futuras. Ora, isso responde a algumas observações que foram feitas pelo Tribunal de Contas no sentido prospectivo. Né? Como é que o Estado se pode organizar para ir ao encontro de necessidades que serão inelutáveis? Mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que as viver. E eu diria relativamente a isso, não queria, obviamente, exceder naturalmente aquilo que é a minha posição aqui, como Presidente do Fundo Revita, mas digo aquilo que disse ontem numa conferência da Assembleia da República organizada pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, em que eu disse que se nós fazemos testes de stress para sismos, não é? É verdade, a Terra treme, é um dos programas, ou seja, se isto correr mal, como é que nós nos organizamos? Eu acho que nesta frente dos incêndios, como se quiser também na frente da pandemia, para o futuro, é bom que haja mecanismos de resposta rápida que já estejam pré-ensaiados e que tenham da parte do Estado já a capacitação necessária com competências, atribuições e responsabilidades bem definidas para que se possa dar uma resposta mais apropriada, mais rápida e mais alinha com a necessidade das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais nenhuma questão adicional para lhe colocar, face às questões que já foram colocadas antes. Quero apenas terminar com uma pequena nota. A nota de que, certamente, se durante as últimas décadas não tivéssemos tido governos que, de alguma forma, desprezaram os territórios do interior, que encerraram serviços, que não geraram condições suficientes para fixação da população, em especial das populações mais jovens, certamente estes territórios estariam hoje mais capazes de responder a eventos desta magnitude do que estão hoje, e esse é também um desafio que a política pública tem de responder. Obrigado.
Obrigado. Para comentar, querendo...
Posso só deixar a nota que, sendo também responsável como Presidente Considerativo do Instituto Social, é um instituto distritalizado, ou seja, tem centros distritais em todo o território, o que dá uma capilaridade, nós temos cerca de 300 e tal pontos de atendimento no país, e dá uma capilaridade e uma proximidade às populações que, de facto, considero importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar então à segunda ronda. Esta ronda, como sabem, é de intervenção seguida dos vários grupos parlamentares, com resposta conjunta no final, pelo que peço o auxílio, para ir começando a registar, porque depois são muitas perguntas. Sra. Deputada Emília Cerqueira, Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda vou aproveitar para esclarecer algumas questões que da primeira não consegui. Vou começar pelo relatório do IRU. Relativamente ao relatório do IRU, respondeu o Sr. aqui que na altura fez um levantamento de 1000 e tal habitações. No entanto, e eu gostava aqui de esclarecer, aliás, fogos com danos, porque foi uma variadíssima pleia de habitações. Relativamente à capela, Sr. Presidente, eu não posso deixar passar em claro que consta como capela. no levantamento IRU, portanto, se me permite, aparece.